Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso especial paralímpico, né? Nosso terceiro episódio, nosso terceiro semidiário, né? São três vezes na semana, a gente faz os programas segunda, quarta e sexta, então estamos no nosso quarto episódio, o terceiro especificamente sobre os Jogos Olímpicos. Casa cheia hoje, Julinha, Igor e Gabriel resolveram aparecer, principalmente Igor e Gabriel, né? Porque Julinha, como eu sempre falo aqui, é a minha fiel escudeira. Mas antes da gente falar desses últimos dias paralímpicos, né, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, de domingo para hoje, vamos falar também aqui dos nossos recadinhos, que são os seguintes: seguir a gente, todas as redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, 4231, e caso você goste muito do nosso trabalho, apoia-se, nosso primeiro link da descrição, você vira o nosso sócio torcedor, apenas R$10. O Duda Mourão, nosso querido amigo, sempre aparece por aqui, é um dos apoiadores, mas outros apoiadores costumam aparecer por aqui de tempos em tempos, então só tem coisas boas. E além disso, temos também o nosso grupo no WhatsApp, que é onde a gente faz toda a bagunça que a gente gosta. Dito isso, vamos aí para o nosso quarto, só que terceiro, diário paralímpico. Quem ouviu o episódio da sexta-feira vai se recordar que eu e Julinha, né, comentamos sobre as 17 medalhas do Brasil. Meu povo, de sexta até hoje, o Brasil dobrou a quantidade de medalhas. São 35 medalhas. Estamos em sexto no quadro de medalhas. São 12 de ouro, 8 de prata e 15 de bronze. Cara, o Brasil está dando aulas e aulas. É o afago que o coração do brasileiro precisa nesse início de mês de setembro, né? Porque como a gente bem sabe, o dia 7 de setembro vai ser muito traumatizante para o povo que pensa no Brasil, mas as Paralimpíadas estão sendo muito melhor que o imaginado, porque a gente já imaginava muito, né? A gente tinha muita expectativa nessa delegação brasileira durante a competição, só que, cara, são 35 medalhas, gente. É muita coisa e vai vir mais. Então, para a gente começar aqui nossos trabalhos, Julinha, diga o que só você consegue dizer.
E aí, galera, tivemos um final de semana bem empolgante nessas Paralimpíadas, né? O Brasil ganhou mais muitas medalhas. Estamos lá na sexta posição do quadro, estou bem feliz com isso. A gente estreou, né, no futebol de 5, que eu acho que era uma grande expectativa para todo mundo, porque o Brasil é invicto nessa modalidade desde que o esporte entrou para a Paralimpíada, né? Então isso é muito legal. A gente estreou contra a China, né? Um jogo bastante truncado, todo mundo marcando forte, marcando em cima. Acho que a China acabou fazendo bastante falta por causa disso. E aí isso foi uma super sorte para o Brasil, porque os nossos dois primeiros gols foram de tiro livre direto e de pênalti. Então isso daí já deixou o Brasil com esse 2-0, né, facilitou muito. Eu achei legal que a Verônica Hipólito até falou na transmissão que os chineses queriam acabar com o Brasil na base da paulada. E assim, foi isso, porque o jogo foi bem pegado mesmo, mas o Brasil ganhou de 3-0, foi lindão. Ontem eles voltaram a campo e golearam o Japão por 4-0, então a gente já tá garantido na semifinal. Seguimos invictos nas Paralimpíadas, né? E hoje tem o último jogo da fase de grupos, que vai ser contra a França, que perdeu os dois jogos da fase de grupos. Então, não acredito que vá ser muito diferente de uma ótima vitória, como foram as outras duas. E muito, muito feliz nessa manhã com a medalha de ouro da Beth Gomes. Maravilhosa, né? No arremesso de disco. A brasileira nem precisou de todos os lançamentos para já ganhar a medalha de ouro para o Brasil. Isso foi incrível, mostra o quanto ela é realmente muito superior, porque além disso ela tem o recorde mundial e aí agora ela também tem o recorde paralímpico e essa medalha de ouro. Então assim, fiquei super feliz, muito emocionante, de verdade. E uma coisa que eu não queria deixar passar, né, é que com a crise humanitária que a gente está vendo aí no Afeganistão, acho que todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Os atletas tiveram muita dificuldade para ir competir porque os voos civis estão cancelados no país. Então, seria um grande problema, eles não tinham conseguido ir até agora, mas felizmente conseguiram chegar no Japão no sábado, e aí já vão conseguir competir. Isso daí é uma grande vitória, com certeza, pensando no momento que o Afeganistão vive. Vou até falar aqui, né? São dois atletas, a Zakia Kudadadi, que vai ser a primeira mulher a defender o Afeganistão nas Paralimpíadas. Ela vai competir no para Taekwondo e começa a lutar na quinta-feira. E o outro é o Hussein Rasouli, que vai disputar no atletismo 400 metros rasos, T47. E ele é um cara que disputa com o brasileiro Petrúcio Ferreira, que é o nosso fenômeno. Então a gente provavelmente vai ver ele por aí. São esses dois atletas que felizmente já estão lá no Japão e vão conseguir defender o seu país. E antes da gente fechar, né, eu tô esperando muito a centésima medalha de ouro do Brasil sair, a centésima medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas. Estou ansiosa e acredito que no próximo programa a gente já vai estar bem feliz, porque já estaremos com essa medalha no bolso e contando lá no nosso quadro de medalhas. É isso, povo. Até a próxima.
Aproveitando, né, que a Julinha falou que da questão da China, que a China queria parar o Brasil na paulada, né? Eu sempre me salto os olhos quando eu entro em qualquer quadro de medalhas, seja da Paralimpíada ou da Olimpíada. A China medalha muito, cara, não tem como. Eles já estão com 109, 119 medalhas. São 54 de ouro, 35 de prata e 30 de bronze, assim, uma parada muito fora do comum. E também aproveitando a questão do Afeganistão, né, que a Julinha falou, é uma situação muito calamitosa, né? Gera em mim, principalmente, uma sensação de desconhecimento, com dúvida, com tristeza, uma ansiedade, né, dessa uma parada horrível, né? A gente vê as imagens, é algo que está muito longe da gente. A gente não tem esse contato, né? A gente tem muito privilégio de não viver numa sociedade que tenha esse tipo de guerra civil, né? E aí gera as dúvidas pelo desconhecimento mesmo, né? Então é muito complicado também a gente encontrar vozes didáticas que não sejam interferidas por toda essa questão política atual que o Brasil faz a gente se envolver diariamente, né? E aí, aproveitando, né, entre essas vozes, um cara que eu vejo no Twitter, no YouTube, que consegue trazer esse tipo de questão geopolítica, né, de outros países de forma bem didática, é o André Fran. Não sei se todo mundo conhece, vou deixar aqui o arroba dele na descrição, mas se você conheceu uma outra pessoa que trate sobre isso, que seja uma voz que seja didática, que seja de fácil entendimento, que não entre nessa noia nossa diária da política brasileira, fala com a gente no Instagram, no Twitter, até mesmo no grupo, se você for alguém do grupo, que a gente dá cor a essa voz, a gente compartilha, e aí todo mundo consegue ter esse conhecimento, gerar esse conhecimento de uma forma com que a gente não seja sempre influenciado pelas maluquices que o nosso governo faz. Então, dando sequência, né, ao áudio, o cara que saiu do chinelinho, né, já estava na hora, graças a Deus. Igor, fala pra gente aí do que você viu das Paralimpíadas.
Ô Raiu, meus amigos, amantes e não tão queridos assim, ouvintes do podcast 4231, depois desse resumo aí fantástico da Julinha, eu vou dar minha inserção aqui e minha pequena participação no episódio de hoje, falando da estreia, né, que rolou nesse final de semana do esporte, na minha humilde opinião, meu esporte favorito dessas Paralimpíadas, o esporte carisma, que é o goalball. Que esporte fantástico, incrível, emocionante. Eu dou pulos na minha cama assistindo, porque de fato me emociona, acho muito, muito legal. E assisti ontem, né? A vitória. Vitória não. A goleada das meninas em cima do Egito, né? A Jéssica deu um show, fazendo 8 gols. 8 gols. Nas atuais campeãs africanas, né? E garantindo aí a classificação para as quartas de final dessas Paralimpíadas. Os meninos também estão bem, né? Tiraram essa invencibilidade japonesa no goalball. Então, fica aí a minha dica de esporte que todos deveriam assistir, porque de fato é emocionante do início ao fim. E também assisti um pedacinho ali, o primeiro tempo pelo menos, do futebol de 5. E eu acho que o Gabi, nosso querido estagiário, vai entrar aqui e brilhar e falar sobre o esporte, futebol de 5. Então, é isso, meus amantes e queridos amigos do podcast 4231. Espero que tenham gostado dessa minha breve participação. Estarei de volta nos próximos episódios. Prometo.
Ô Igor, tu não aprendeu ainda, né? Que não é pra prometer aquilo que você não sabe se vai cumprir, bicho. Mas não tem jeito. Falando um pouquinho do goalball, né? Que o Igor falou do feminino. Caraca, 11 a 12 é bom de ver, né? É gol pra cacete. Então até os gols que a gente toma é bom de ver, né? Foram 13 gols no jogo. A gente que tá acostumado a ver esses joguinhos modorrento. Futebol brasileiro que é 1x0, 1x1, 0x0. E aí vem o Flamengo, o Galo, o Palmeiras metendo gol em todo mundo. Mas é bom de ver goalball porque é gol de tudo que é jeito, tudo que é forma. É coisa de maluco mesmo. Então, é que o Igor falou, né? Vamos trazer aí nosso queridíssimo Gabi para falar um pouquinho mais do futebol de 5, né? A Juliana citou lá no começo. A gente vai encerrar com a participação do nosso queridíssimo Gabi. E aí, Gabi, fala com a gente.
Fala, galera. É um prazer estar estreando aqui no especial sobre as Paralimpíadas, né? Depois de um tempinho aí off por N questões. Mas já chego aqui muito feliz com a atuação dos meninos no futebol de 5. Depois de uma estreia com aquele sabor de estreia realmente, né? Questão de dificuldade, questão de nervosismo, até um time um pouco mais travado. Nesse segundo jogo de ontem, nessa madrugada, na verdade, né, contra o Japão, vencemos por 4-0. O primeiro tempo ainda um pouco mais truncado, o Japão um time um pouco mais chato na defesa, mas tínhamos Nonato, tínhamos Ricardinho para furar o bloqueio dos japoneses, e aí sim foi o que determinou nossa vitória, grandíssima vitória que deu a classificação para o Brasil para as semifinais, né, do futebol de 5, e já prospectando o pentacampeonato, né, porque realmente a nossa equipe tem os grandes jogadores da competição, né, Ricardinho, Paraná, Nonato, como eu disse, e tendem realmente a conquistar o pentacampeonato, como é a nossa expectativa de medalha. E agora só cumprir tabela, na verdade, no grupo, né, enfrentamos a França agora, e aí realmente esperamos por um desfecho positivo nos próximos dias, em questão de a gente conseguir conquistar o ouro e trazer esse pentacampeonato para casa, né? Então, assim, um feedback muito bom da seleção, sentir um time realmente mais à vontade, um time mais com mais calma, assim, para rodar a bola, para ter um pouco mais de destreza para infiltrar na defesa adversária. Então, isso tudo é a questão da evolução durante a competição, né? E a tendência realmente é que só melhore daqui para frente, a gente consiga entrar cada vez melhor nas partidas e, enfim, conquistar nossa sonhada medalha, que aí conta bastante para o nosso quadro, né? Hoje nós somos sexto, e aí quem sabe a gente vai escalando um pouco mais a montanha aí para ter um voo um pouco mais alto, né, do que nas outras edições. Então é isso, pessoal. Novamente, um prazer estar retornando aqui. E nós nos veremos com mais frequência por aqui. Valeu?
Valeu, né? Aproveitando aí que o Gabi já deu a deixa para os próximos momentos, né? Falando um pouquinho do jogo contra a França. A agenda é uma coisa de louco, né? Essa agenda da Paralimpíada. Porque tem muita coisa toda hora, todo dia. Então é bom pra cacete. Então, hoje eu vou deixar específico aqui, por enquanto, só o que já tem disputa de medalha decidido, né? Porque tem a natação, que vai rolando durante a noite, as fases vão acontecendo, mas vou falar aqui só o que o Brasil disputa pelo menos medalha. E são, antes de meia-noite, tá? Salto em distância, T47, lançamento de disco, F11, 1.500 metros rasos, T11, isso tudo 9,5, gente. O primeiro é 9,5, 9,34, 9,38, então é um atrás do outro com o Brasil disputando medalha. Às 10 horas da noite tem o lançamento de dardo feminino F56 e vai seguindo, né? O futebol de 5 Brasil-França, como a gente citou algumas vezes aqui, vai ser 11h30, então hoje ainda. E virando a madrugada, a gente tem disputa de medalha no salto em distância, mas aí já é de manhã, 7h25 da manhã, dá pra acordar e ver. A gente tem também natação, 7h40, 4x100 livre, acho que é 6, né? Porque tá um V e um V, tá um V e um I. Então deve ser 6, misto, né? E o atletismo, 100 metros rasos, T11, 8 da manhã. Então, além disso, a gente tem o vôlei, né? Brasil-Alemanha, 2 da manhã. A gente tem a bocha com o Eliseu dos Santos, 1h20 da manhã, contra o chinês Zheng Huaxin. Então, por aí vai. A gente tem oportunidade demais de torcer para o Brasil e oportunidade demais de conquistar mais medalha, né? São 35, então na quarta-feira vamos ver se a gente já chega aí pelo menos com mais 10 medalhinhas. Eu acho que a gente pode trazer mais 10 medalhas nesses próximos 2 dias. Meu povo, é isso. Até quarta-feira e um beijo!